Boa noite, Deus bom e fiel. Eu estava pensando que às vezes é bom a gente colocar uma música e louvar e adorar a Deus. Mas o mais gostoso é quando você adora Ele do fundo do seu coração. Quando você aprende a colocar expressões, esta é a melhor adoração e o melhor louvor. Adoração, você simplesmente começa a dizer o quanto que você o ama. O quanto que Ele é tudo para você. É uma declaração de amor. Isso é uma adoração. Você vai não pedir nada, somente dizer para Ele: Pai, eu te amo, eu te adoro. Tu és tudo para mim, tu és a minha vida. Pode parecer estranho quando você fica repetindo que você o ama e o adora. É que a nossa alma, ela não é acostumada a isso. Porque de repente parece que Deus está em algum lugar, eu não sei aonde. Ele está dentro de você. Pela pessoa do Espírito Santo, Ele está na sua frente, Ele está junto com você. Então você pode adorar como se Ele estivesse na sua frente. E louvar, Ele entra muito com a adoração. Quando você louva a Jesus por aquilo que Ele é para você, numa situação que você está enfrentando. Por exemplo, se eu estou enferma, eu vou começar a louvar porque Jesus é a minha cura. Pai, eu te louvo porque Jesus se tornou a minha cura. Se eu estou precisando de algum recurso financeiro, eu vou louvar a Ele porque Ele é o meu provedor. Pai, eu te louvo porque Jesus é o meu provedor. Ele é o meu provedor. Quando você começa a falar a expressão do seu íntimo, você não imagina o que acontece no mundo espiritual. E nós, como filhos e filhas do Deus Altíssimo, precisamos ter tempos de adoração e de louvor. Quero que você comece a falar em voz alta que você ama o Senhor, que Ele é tudo para você, que Jesus é tua cura, que Ele é tua paz, aquilo que você estiver enfrentando, ok? Nós estamos em família, simplesmente se entrega para o Senhor. Nós vamos receber dEle tudo o que nós precisamos, mas precisamos praticar louvor e adoração, ok? Pai querido, Tu és bom. Então, sabe, quando você está diante do Rei, você não está diante de qualquer pessoa, está diante do Criador do Universo. Então não fica de qualquer jeito, não fica numa postura de qualquer jeito. Quando você erga as tuas mãos, você está dizendo: eu estou me rendendo a Ti, Senhor. É um gesto de adoração. Então, sabe, se posiciona, fica de pé ou fica sentado com as mãos erguidas. Se você cansar, você senta, mas experimenta ficar de pé e as tuas mãos. Se você se cansar, você senta, sem problema. Como eu falei, mas experimenta, aproveita as oportunidades. Ele só quer uma coisa, Ele quer ouvir você dizer que você o ama. Então diga em voz alta o quanto Ele é importante para você. Não fique pensando naquilo que está acontecendo ao teu redor, nos teus problemas, nas tuas dificuldades. Esqueça tudo isso. Traga a tua alma, a tua mente, o teu coração para Ele. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Deus. Eu te adoro. Tu és a minha vida. Tu és a minha escolha. Tu és tudo para mim. Eu te adoro nessa noite. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Tu és a minha força, Tu és a minha vida, Tu és a minha cura, Jesus, Tu és a minha força, Jesus, Tu és o meu juiz, Tu és o meu advogado, Tu és aquele que tem me abençoado infinitamente, Tu és aquele que tem provido tudo para mim. Obrigada, Tu és o meu provedor, Tu és o meu provedor, Tu és a minha paz. Tu és aquele que me sara, Tu és aquele que me perdoou, Tu és aquele que tem me levantado na força e no poder do Teu Espírito. Tu és o Rei, Tu és o Senhor, e nessa noite viemos aqui só para dizer que Te amamos. Nós Te amamos, Jesus, nós Te amamos, Senhor, amamos a Tua Palavra. Tu és aquele que tem nos abençoado poderosamente. Tu és a minha vida. Eu te amo, Senhor. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Espírito Santo. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, Deus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Tu és a minha força. Tu és o Deus a quem eu amo. Tu és a minha vida. Tu és o Deus a quem eu amo. Tu és a minha vida. Obrigada, Pai. Obrigada porque um dia Jesus veio. Obrigada porque um dia naquela cruz Ele veio. E Ele andou um calvário para que nós fôssemos livres. Obrigada, Pai, pela morte na cruz. Obrigada porque Jesus trocou de lugar conosco. Porque o sangue dEle foi derramado para que pudéssemos andar reconciliados com o Senhor. O sangue dEle nos reconciliou com o Pai. Ele fez do Pai dEle o nosso Pai. E nessa noite o nosso coração está cheio de alegria e de louvor. Tu és a minha vida. Tu és o Deus em quem eu creio. Tu és tudo para mim, Senhor. Tu és a minha vida. Eu te adoro, Deus. Eu te adoro. Tu és o meu Pai. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo. Tu és maravilhoso. Tu és fantástico. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tu és maravilhoso. Tu és extraordinário. Tu és o Rei da Glória. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor que deu a vida por nós, que perdoou os nossos pecados, que derramou de graça e glória sobre nós, que nos fez tua igreja, tua noiva. Nós somos tua noiva. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Nós somos tua noiva. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. A ti damos toda a honra e toda a glória nessa noite. Damos a ti toda a honra e toda a glória nessa noite. Somente ao Senhor damos honra. Somente Jesus é digno de honra. Somente o Senhor é digno de honra e de glória. Somente o Senhor é digno de honra e de glória. De honra e de glória. Tu és o único digno. Tu és o único digno. Tu és o único digno. Digno, digno de toda adoração. Tu és um Deus santo, um Deus santo, um Deus santo. Oh, aleluia. Aleluia o teu nome, santo, santo de Israel. Poderoso Deus, tremendo Deus. Tremendo, 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 maravilhoso. Obrigada, Pai, porque nesta noite é noite de glória. É noite de mudança. É noite de batismo com o fogo poderoso do teu Espírito. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por este momento magnífico, momento maravilhoso, momento de glória. Nós te amamos, nós te amamos. O teu nome é santo, o teu nome é santo. O teu nome é santo, o teu nome é santo. O teu nome é maravilhoso, o teu nome é maravilhoso. O teu nome é maravilhoso. Continua dizendo o quanto você o ama. Simplesmente diga que ele é importante para você. Que você só veio aqui só para dizer que você o ama, para adorá-lo. Só para isso você veio, para adorá-lo, para receber dele nessa noite, receber dele e dar a ele louvor e honra e glória. É ele que supre as tuas necessidades. É ele que sabe exatamente, exatamente o que você precisa. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. Obrigada pela tua palavra revelada a nós nessa noite, Pai. Obrigada pela revelação da tua palavra. Obrigada pelo teu Espírito Santo que está conosco nesta noite. Obrigada porque ele é o mestre no nosso meio. É ele que nos ensina todas as coisas. É ele que nos sara. É ele que abre uma condição que para nós era impossível. Era impossível. Muito obrigada por esta noite maravilhosa. O nosso coração está cheio de gratidão a ti, Senhor. O nosso coração está cheio de gratidão. Cheio de gratidão. Porque o Senhor tem nos amado. O Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos buscou quando estávamos perdidos. Andávamos desgarrados e perdidos, como ovelhas desgarradas. E o Senhor veio e se tornou o nosso bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Obrigada, Pai, o Senhor é o nosso bom pastor que deu a vida por nós. Oh, aleluia. Obrigada por esta noite gloriosa, noite maravilhosa. O Senhor deu a vida por nós. E tudo o que desejamos é mais de Ti nessa noite, Pai. É sairmos daqui cheios da presença do Teu Espírito. Que essa igreja seja uma igreja, Pai, igreja de avivamento, coração avivado. Obrigada, Pai, porque o nosso coração é um coração avivado. Esse lugar é lugar de avivamento, é terra de avivamento. Nós oramos pelas missões do Japão, Senhor, nesta noite. Nós oramos pelas missões. Oh, Pai, levanta os ministérios junto conosco, Pai. Levanta os missionários, levanta os ministérios de socorro de governo. Traga as pessoas, os cooperadores, Pai. Prepara a entrada do ministério no Japão, Senhor. Tu és o Senhor da glória. Prepara a nossa entrada no Japão. Prepara, Pai, a nossa entrada no Japão. Que as portas estejam se abrindo. Oh, Pai querido, prepara. Prepara a nossa entrada no Japão. Levanta os cooperadores, Pai. Levanta os cooperadores. Os colaboradores do reino. Oh, aleluia. Levanta nesta noite, Pai, os cooperadores, os colaboradores do reino. Abra uma porta, Pai, para este ministério no Japão, Senhor, segundo o Teu coração, segundo a Tua vontade. Nós Te agradecemos pela provisão, provisão pelo jornal japonês, provisão pelo livro japonês, Pai, que estará chegando ao Japão e varrendo a nação, Senhor Deus, um tempo de avivamento. Obrigada pela nossa nação que passa por grande avivamento. É tempo de mudança sobre a nação brasileira. Muito obrigada, Senhor, levantando a igreja do Senhor Jesus gloriosa e poderosa sobre a nação brasileira. É o Senhor levantando a Tua igreja, uma igreja comprometida com o Teu Evangelho, uma igreja comprometida com o sangue da cruz de Cristo, uma igreja que não tem medo do inferno, que avança poderosa. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. Muito obrigada, Pai querido. Muito obrigada, Pai de amor. Santo é o Senhor, santo e poderoso. Aleluia, aleluia. Amém? Essa noite eu quero falar sobre a imutabilidade da palavra de Deus. Deus é imutável. Deus é um Deus imutável. Eu posso crer nele, porque ele nunca muda de ideia. O que ele fala para mim, ele falará para sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então vamos pegar Isaías 53. Eu quero começar com esse texto, porque aqui o profeta Isaías, ele viu a morte do Cordeiro 700 anos antes de Cristo vir e morrer naquela cruz. Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Jesus não era um homem bonito. Ele não era um homem que chamava atenção. Ele era um homem simples, de uma beleza comum. Ele era judeu, cabelo escuro, não tinha olhos claros. Nós gostamos de imaginar que Jesus era o homem mais lindo e o mais bonito na aparência física. Aquelas fotos e imagens que você vê não são verdadeiras. Ele não era um homem que você virasse o rosto para olhar. Ele era comum, como a Bíblia é comum. Quem vai gostar de ler a Bíblia? Um livro, às vezes, de capa preta, uma porção de palavras que ninguém entende. Deus não olha por fora, Ele olha por dentro. Não é a beleza exterior que chama a atenção de Deus. É um espírito manso e humilde na presença dEle. É esta beleza que Deus quer de você e de mim. Um espírito manso, um espírito simples, humilde, que reconhece que não sabe nada, que não pode nada, que faz a escolha de deixar do jeito que ele pensa, do lado, para começar a pensar como Deus pensa. Como que Deus enxerga isto que eu estou enfrentando? O que a palavra me diz? Como devo proceder? Precisamos aprender a passar tempo com o nosso Pai. Tempo no quarto, para não tomar decisões erradas, para não fazermos segundo os nossos sentimentos. Os maiores erros do Evangelho, as doutrinas erradas, são firmadas em experiências pessoais. Se uma pessoa, de repente, chega na sua frente e começa a chorar e falar Jesus maravilhoso, Deus poderoso, e conta coisas absurdas, só porque ela fala que foi o Espírito Santo, você vai acreditar? Deus, ele é imutável. Ele não muda de ideia, ele não faz acepção de pessoas, ele não abençoa uma pessoa de um jeito e outra de uma outra maneira. Ele sempre é igual para com todos. Hoje você não precisa mais de visões, de sonhos, porque você tem dentro de você a pessoa do Espírito. Você não precisa mais de sinais, da lã. Se cair, Senhor, hoje é, não está chovendo, se amanhã amanhecer a lã molhadinha, então o Senhor fará isso para mim. Deus não age mais através de sinais, porque hoje a nova natureza já foi colocada para você e para mim. Você não está mais na antiga aliança, onde Deus usava tudo que ele podia para falar com o homem. Hoje não é mais assim. Você tem que entender, não é mais assim. Se você não entende a palavra, você é uma presa fácil para Satanás destruir a tua fé. Deus fala com você na palavra e ele tem o Espírito Santo que habita em você, que fala com você. Então nós temos que começar a colocar as coisas corretamente, para não nos perdermos. Continuando, versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele pegou as tuas enfermidades. Elas podem chegar em você, mas elas estão ilegais. E quando você ora, você agradece a Deus porque Cristo já levou sobre si as tuas doenças, as tuas enfermidades. É uma oração errada quando você diz, Deus, me cura. Ele vai falar, eu já curei. Você me pede alguma coisa que eu já fiz. Qual é a oração correta? A oração firmada na palavra? Pai, eu te agradeço porque Cristo naquela cruz, ele levou a minha pobreza para que eu fosse enriquecida em todas as áreas. Naquela cruz ele levou as minhas doenças e enfermidades para que eu pudesse andar sarada. Ele carregou sobre si tudo aquilo que estava sobre nós de fraquezas, humilhações e derrotas. Ele levou. Você não é mais obrigada a se submeter à lascívia. Pai, obrigada, porque a lascívia não é mais senhora da minha vida. Porque a prostituição não é mais senhora da minha vida. Obrigada, Pai, porque vício nenhum é senhor da minha vida. Eu tenho uma nova natureza e eu posso dar passos de fé. O Senhor é a minha força. Você pode combater todas as coisas usando a palavra. Lembra, Deus é imutável, ele não muda de ideia. Aquilo que está na palavra simplesmente é. Versículo 6 de Isaías 53. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado. Então não é só algumas pessoas que serão salvas. Predestinação, quando você lê na palavra, é porque tem doutrina errada, que fala para você e para mim que Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas e outras ele escolheu para que realmente se perdessem para sempre. Isso é mentira. É lógico, é óbvio que Deus sabe quem será salvo e quem estará perdido para sempre, porque ele é Deus. Mas até o fim da vida desta pessoa, Deus estará buscando por ela. Em Timóteo fala que Jesus se tornou o nosso mediador. Ele é o mediador entre nós e o nosso Pai. E que ele veio para salvar a todos os homens. Ele não veio salvar somente algumas pessoas. A iniquidade de todos nós, está escrito aqui, caiu sobre ele. Todo mundo em Cristo é achado, é salvo, é remido, é perdoado. Em Cristo, a nova aliança. Por isso que o diabo odeia Jesus. Ele faz qualquer coisa para você colocar no lugar de Jesus. Ó, continuando. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Por que ele não abriu a boca? Porque ele era culpado. Uma pessoa culpada pode se justificar? Todos os fatos mostram que ela é culpada. Tem todas as provas. Olha a foto. Você está aqui. Você é culpado. Você não tem o que falar. Por isso Jesus não abriu a boca, porque ele foi culpado no seu lugar e no meu lugar. Ele não poderia se defender. Ele levou as tuas culpas e as minhas culpas. Ele foi castigado para você nunca ter que ser castigado. As chibatadas que eu merecia, ele levou. as suas ele levou. Nós estávamos condenados ao inferno por causa de Adão. Só que ele veio, ele foi ao inferno, no teu lugar e no meu lugar. Imagina, o Filho do Deus Altíssimo foi ao inferno para você nunca ter que colocar os teus pés lá. Isto é amor. Ele te amou até o fim. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha o versículo 10. Todavia, o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pega comigo o Salmo 102. Eu quero que nessa noite você entenda que você pode confiar no Senhor. Ele não vai mudar de ideia. Ele prometeu lá em Isaías que Cristo seria crucificado na cruz, para você andar livre, sarado, rico, provido em todas as áreas. Tudo que ele deseja é teu coração. Tudo que ele deseja é ter uma intimidade com você. É que você deixe tudo só para entrar lá no teu quarto e passar um tempo com ele. Sabe aquelas pessoas que ficam em filas imensas, acordam de madrugada só porque o ídolo delas vai estar às 10 horas naquele palco, naquele show. Elas ficam naquela fila o dia todo, sol, chuva. Elas querem entrar. Ficam um dia, dois dias. Elas têm um objetivo. Imagina você motivado para adorar a Deus, para passar tempo com Ele, para dizer: Pai, eu não vou assistir esse programa não na televisão, vou desligar. E vou lá para o meu quarto, vou lá para a minha sala e vou dizer, lá sentado na minha cadeira, que eu te amo, que o Senhor é tudo para mim, que Tu és o Deus que eu tenho crido, que eu confio. Eu não vou pedir nada, eu só vou dizer o quanto eu amo. É esse tipo de atitude espontânea que agrada a Deus. Você não foi pedir coisas para Ele, porque você sabe que você não tem que lutar com o diabo, porque o diabo já foi derrotado. Você sabe. Você não tem que ficar lutando, medindo força para ver quem vai vencer, o diabo ou Deus. Esse pensamento combate a tua fé e é errado. Deus já venceu em Cristo. O diabo já perdeu. Você não tem que medir forças com o diabo para ver o diabo está ganhando. Eu estou perdendo. Olha o que ele fez na minha vida, olha o que ele fez na minha casa. O diabo está vencendo. Isso é mentira. Você se posicione na verdade da palavra. Aprenda a falar a verdade. Ande na verdade. Ande em santidade de vida. Em santificação, separado pela palavra. É assim que você enfrenta as dificuldades. Porque as dificuldades e tribulações vêm para combater a tua fé. Para que você passe aquela dificuldade. Confessando a fé na verdade da palavra. Deus, Ele é o maior interessado em fazer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Mais do que você possa imaginar. Olha o Salmo 102, versículo 25. Então você vê que Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele é inabalável. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra. E os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste. Como roupa os mudarás. E serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Tudo que você vê está perecendo. Pega Hebreus capítulo 1 comigo. Novo céu, nova terra. Estamos indo para a nova Jerusalém. Hebreus capítulo 1, versículo 10. É a mesma coisa que o Salmo 102 fala. Por isso, não fique buscando adquirir riquezas neste mundo, onde ladrões roubam e a traça devora. Mas busque construir tesouros na eternidade, onde não há ladrões. Aprenda a investir para que haja um crescimento, um amadurecimento na sua vida. Invista em você mesmo, pegue o seu tempo. Não gaste o seu tempo de qualquer jeito. Busque conhecer o teu Criador. Você parou para pensar que você vai existir para sempre? Você nunca vai deixar de existir. E aonde você estará, quem escolhe é você. Deus escolheu a mim e a você para sermos família dele. Só temos que aceitar. Na família de Deus, todos são corajosos, vencedores, vitoriosos, lindos, poderosos nele. Nele você é poderosa, você é poderoso. Ter medo por quê? Você não vai perder. Se você pegar a palavra e aplicar a palavra na sua vida, você vai amadurecer e vai crescer. E você vai começar a enxergar tudo como Deus enxerga. E os medos estarão indo embora. Porque o teu espírito é puro. O teu espírito é perfeito. As nossas dificuldades estão nas nossas emoções, na nossa alma, na nossa carne, que nunca vai se converter. Porque é uma carne adâmica. Eu estou hoje um vinho novo num odre velho. Uma vida nova num corpo velho. Um corpo adâmico que está acabando, que vai perecer. Este corpo fica na terra. Teremos um corpo glorificado. Você não vai entrar no céu com a carne adâmica. Você vai ter um corpo glorificado. E no céu não se entra de qualquer jeito. Todo aquele que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro entrará no céu por fé. Se esse mundo é lindo, imagina o céu. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces, sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Vamos para Tiago, capítulo 1 de Tiago, versículo 17, onde fala que Deus é imutável. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das Luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tudo o que Deus diz na palavra dele será para sempre. Está dizendo, esta terra está acabando. Não adianta o homem tentar manter o planeta Terra. Ele está acabando, não tem como deter a palavra. E como vestes velhas, o planeta será enrolado e destruído. Haverá uma nova terra para nós, um novo céu. Não adianta, não tem como parar a destruição da terra. Porque já está escrito, tudo está acabando. E por isso precisamos estar nos fortalecendo, buscando entendimento e sabedoria em Deus. Olha só, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós somos gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos? Tiago está dizendo, vocês já sabem tudo isso. Existem fundamentos da fé que são muito importantes. Tem fundamentos tão importantes em você e em mim que precisam ser colocados de ensinamento para você não sair atrás de doutrinas erradas, para que você não caia em enganos. Isto que nós estamos lendo é doutrina correta, é ensinamento correto. Deus é imutável. Ele não muda de ideia. Nele não há sombra de variação. Ele será sempre o mesmo. Ele permanece por toda a eternidade. Ele não tem fim. Ele criou o céu e a terra. Ele criou todas as coisas. Ele criou o homem. Ele criou Adão para Adão ser eterno. Adão jamais iria morrer. Porque ele pecou, desobedecendo a Deus. E porque Deus não pode mentir, Adão morreu. Morreu no espírito. Porque se você pegar Gênesis, Adão viveu 900 anos. Quase 900 anos. Ele viveu muito tempo. Não era de uma morte física. Era a morte que separava ter se posicionado em verdade e ter expulsado Satanás do jardim. Ele não fez isso. Ele aceitou a sugestão de Eva. Ele amou mais Eva do que a verdade. Mas o segundo Adão, que é Cristo, ele venceu na cruz. Então você não é derrotado. Existe em você e em mim uma condição para andarmos mais do que vencedores. E tudo o que você precisa, olha que simples. Pai, eu te agradeço. Lá no teu quarto, o Senhor é a minha força. Vamos imaginar que eu me sinta fraca. Me sinta horrível, como se ninguém gostasse de mim, a mais rejeitada, mais coitadinha. Eu vou lá no quarto e começo a declarar quem Jesus é para mim. Pai, eu te agradeço, Jesus. Tu és a minha força. Tu és aquele que me levanta, que me fortalece. Tu és a minha beleza. Tu és aquele que tem me abençoado. Você começa a adorar e louvar a Ele. Muito obrigada, Pai, por esse esposo maravilhoso que o Senhor tem para mim. O Senhor tem um marido para mim. Muito obrigada, Pai. Obrigada, Pai. O Senhor tem uma esposa para mim. Obrigada, Pai. Abra os meus olhos para que eu possa enxergá-lo. Eu quero, Pai, um homem de mãos santas que me ama como Cristo ama a igreja. É este o esposo que eu quero. Aí o jovem ora. Pai, eu quero uma mulher virtuosa que edifica a sua casa. Eu quero aquela esposa que é ajudadora idônea, que estará comigo, que te ama, que não tem medo do amanhã. Eu quero como esposa aquela mulher que tem vestes de força e dignidade.
Está orando a palavra?
Está chamando para você. Não existe um rosto ainda. Existe uma promessa. E você chama a promessa.
E essa promessa terá um rosto.
Estou desempregada. Eu não tenho que sair por aí desesperada. Fazendo como todo mundo faz. Enviando 1000 currículos. Eu não. Vou pegar um pouco do meu tempo. Vou acordar de manhã. Bem cedinho. E vou lá para o meu quarto. Pai, eu te agradeço. Tu és o meu provedor. Tu és o Deus que não me deixa ter falta de nada. Da mesma maneira que o Senhor alimentou o povo de Israel no deserto por 40 anos. As vestes não envelheceram. Os pés cresciam no sapato. O Senhor enviava o maná. O Senhor enviava o alimento. O Senhor é o meu Deus. O Senhor é imutável. O Senhor não muda. O Senhor fez para ele. O Senhor faz para mim. Obrigada, Pai, por esta porta maravilhosa de trabalho que o Senhor tem para mim. Eu te amo. Eu dependo somente de ti. Não dependo de pessoas nem de homens. Que está lá orando. E você está chamando para você a promessa. Deus é imutável. Ele não muda de ideia. É a fé. Nós temos tudo aquilo que nós cremos. Não é aquele pensamento, ah, se Deus achar que eu mereço. Não existe isso. Não é por merecimento. Pela graça dele. Ele já deu tudo para você e para mim naquela cruz. Nós só temos que pegar e agradecer a ele pela mesa farta. Lá no seu quarto, no seu carro, dirigindo. Pai, obrigada por esse dia maravilhoso. Dia de glória. Nunca mais eu esqueci o testemunho daquele. Eu sempre conto esse testemunho porque é muito legal. Ele era recém-convertido e a esposa foi embora de casa. Ele estava desempregado. Naquele dia, quando ele acordou de manhã, ela arrumou todas as coisas dele e falou, olha, vou chegar do emprego às 6 horas. Não quero ver nada aqui dentro. Fora. Marido, já eu me sustento. Falou uma porção de coisas para ele. Se ele fosse na alma, ele ia também revidar, ia brigar, ia xingar. Só que ele levantou da cama, olhou para a mala, pegou a Bíblia dele, só tinha o carro, parou embaixo de uma árvore. Ficou a manhã toda lendo a Bíblia, agradecendo a Jesus que ele era o advogado dele. Na hora do almoço, foi para a casa da mãe dele. A mãe pergunta, ficou com saudade da comidinha da mamãe? Ele não falou que a mulher tinha mandado ele embora de casa. Posso almoçar, mamãe? Qual é a mãe que não ama quando o filho vai almoçar com ela? Ele não falou nada. Ele não falou palavras torpes que não edificam. Percebe o comportamento de fé de uma pessoa? Ele não olhou a mala, não olhou a fala da esposa e foi para o carro. Foi adorar, não foi beber, não foi contar para o amigo, não foi jogar, não foi correr. Ele foi orar. Meditar na palavra. Deu tchau para a mãe dele, voltou para o carro. E continuou orando, lendo a palavra, louvando, embaixo da árvore. Depois das 6, ele voltou para casa. E a hora que ele entrou na sala, a mala não estava mais lá. Naquele dia, Deus restaurou o casamento dele. Começou uma fase nova. Ele arrumou um emprego, passou no concurso. Ele sustenta a casa dele. Hoje tem filhos moços. Deus é fiel. Ele é imutável. Fé é um comportamento firmado na palavra de Deus que é imutável. Olha só o que Tiago fala. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece como era sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela faz o quê? Persevera.
não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. É o Salmo número 1. Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Ele é como aquela planta, aquela árvore plantada junto a ribeiros de águas. Este é o homem que confia no Senhor. Então, nessa noite, eu quero que você guarde no seu coração: Deus não mente. Ele é imutável, nele não há sombra de variação. Eu posso mudar de ideia, Deus nunca muda de ideia. Ele sempre tem o melhor caminho para você e para mim. E a vontade dele para você é que você confie nele, confie nos princípios espirituais que ele já estabeleceu. Não fique se achando derrotado. Você nunca vai sair perdendo quando você passa tempo com teu pai confiando nele. Para de falar coisas que são inverdades. Você não é um coitadinho, você não é pobre. Você é enriquecido nele. Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Não existe nada que seja demasiadamente difícil que Deus não possa fazer para você. Amém?